Senado Economia.
Quem está na ponta da linha é o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Adriano.
Ivan Godoy, estamos a 4 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, eleições marcadas para a próxima terça-feira, dia 8, e o mercado está em polvorosa com a indefinição no quadro aí das eleições americanas. Hillary Clinton, candidata do Partido Democrata, tinha uma boa vantagem, essa vantagem se esfarelou nos últimos dias, e Donald Trump pode levar a eleição, Ivan. Como é que isso está afetando os mercados financeiros em todo o mundo?
Bom, Adriano, você sabe que uma das coisas que se diz sobre as eleições americanas presidenciais é que são tão importantes que eleitores do mundo inteiro deveriam votar, né? Porque pois realmente repercutem no mundo inteiro, né? E o que acontece? Essa situação atual, em que a Hillary Clinton aparentemente vai estar um pouquinho na frente, mas que Donald Trump pode ganhar, é uma situação que está causando uma grande instabilidade nos mercados. Por quê? A vitória dele está sendo vista como algo parecido ao Brexit, né? A saída essa da Grã-Bretanha da União Europeia. Ou seja, uma situação imprevisível, uma situação inquietante. Não se sabe o que vem daí, né? Então, do ponto de vista econômico, a principal preocupação é a política anunciada pelo Trump de isolar um pouco os Estados Unidos dos blocos econômicos internacionais. Você sabe que já há décadas está havendo todo um processo de integração econômica no mundo. Vemos, por exemplo, a União Europeia, né, que teve todo esse impacto na economia mundial, que une 28 países. Temos o acordo esse da América do Norte, né, que é entre Estados Unidos, México e Canadá. E mais recentemente, toda essa integração econômica no Pacífico, né, que é de uma importância incrível também. E o Trump, ele diz que ele fala, inclusive, não só em não participar da integração econômica no Pacífico, mas também de retirar os Estados Unidos, ou no mínimo renegociar, esse acordo da América do Norte com o México e Canadá. Então, evidentemente, esse é um primeiro fator que assusta todo mundo. Devo dizer que, por exemplo, no México já estão preparando um plano de contingência, de emergência econômica, caso o Trump ganhe. Eles estão preocupadíssimos, porque, por um lado, a economia mexicana vai ser afetada de uma maneira incrível se ele renegociar ou se resolver, né, sair desse acordo econômico com México e Canadá, e também essa questão de impedir a ida de mexicanos para os Estados Unidos, né, provocaria problemas, porque o México e aí, numa escala talvez ainda maior, a América Central, a economia desse país depende muito do dinheiro enviado por esses imigrantes que estão nos Estados Unidos, né? Eles enviam bilhões de dólares por ano às famílias, né? Então, tudo isso tem a ver, então, toda essa preocupação tem a ver com essa política anunciada pelo Trump. Agora, tem outro aspecto, que é a questão de defesa. Esse isolamento que ele propõe não é isolamento apenas no lado econômico, é um isolamento também no aspecto da defesa, ou seja, ele diz que quer retirar, por exemplo, os soldados americanos que estão no Japão, levar de volta para os Estados Unidos. Ele diz que o Japão é um país rico e que não precisa disso. E ele, você sabe que nesse caso, o Japão ajuda um pouco a manutenção das tropas americanas, do ponto de vista financeiro. Mas os Estados Unidos, eles colocam muito mais dinheiro do que o Japão. E essas tropas americanas são uma garantia do Japão, por exemplo, em relação à Coreia do Norte, né? Que eles têm medo do regime da Coreia do Norte, que tem um programa nuclear. A mesma coisa se aplica à Coreia do Sul. Então, a situação está grave e a eleição pode ser decidida em poucos estados.
Agora, Ivan, não há também um superdimensionamento aí do poder de Donald Trump, porque também vai ter eleição para o Congresso americano no dia 8. Toda a Câmara dos Representantes, que é a nossa Câmara dos Deputados, vai ser renovada. e também tem a renovação de boa parte do Senado. Hoje o Senado é controlado pelos republicanos, que é o partido de Trump. Mas na Câmara dos Representantes as pesquisas indicam que os democratas devem assumir o controle. E aí isso também não relativiza, talvez, um pouco aí o poder de Trump?
Bom, você tem toda a razão. Você pode observar que, inclusive em política externa, o presidente americano não tem todas as cartas na manga, né?
Exato, ele vai ter que ter, ele depende da aprovação do Congresso.
Tem que ter aprovação. Isso, um exemplo claro, a questão da aproximação com Cuba, né? O Obama, ele restabeleceu as relações com Cuba, tem se aproximado, visitou Cuba, né? Uma coisa absolutamente inédita, né? Foi talvez uma das grandes notícias internacionais, né, deste ano. Agora, você vê que ele não consegue acabar com o embargo econômico a Cuba, porque depende do Congresso. Então, você vê que a posição do Congresso americano é importante. E aí você está falando que os democratas devem dominar a Câmara, né? E que isso, portanto, prejudicaria o Trump. Tem outro aspecto. Eu acho que essas políticas de certo isolacionismo, você sabe que isso é uma coisa que os Estados Unidos têm essa questão curiosa. Sempre há também, além dessa tendência de ser, claro, é a primeira potência mundial, de ter tropas em várias partes do mundo, existe também latente nos Estados Unidos uma tendência a se isolar. Vamos deixar o mundo, né? O mundo resolver seus problemas, porque nós temos que resolver todos os problemas do mundo. Então, essa questão é uma coisa que vem de vez em quando, mas o que predomina é a presença internacional. Eu acho que a maioria das forças, inclusive políticas, dentro do Partido Republicano, essa questão do compromisso com os aliados, por exemplo, com o Japão, com a Coreia do Sul, é uma coisa que os republicanos também sempre defenderam. Então, na minha opinião, o Trump teria dificuldades de implementar essa política, não só pela oposição dos democratas, mas pela oposição de parte considerável dos próprios republicanos, né?
Pois é, então vamos aí aguardar o resultado aí das eleições americanas, até porque existe uma particularidade nas eleições americanas. Tem as pesquisas nacionais que no momento apontam uma vantagem pequena, mas aponta uma vantagem de Hillary Clinton, não é isso, Marcela?
Exatamente.
A Marcela Diniz está aqui do meu lado, Ivan, e tem uma vantagem, parece que de 6 pontos a última pesquisa para em favor de Hillary Clinton, não é isso?
É isso aí.
Só que a eleição americana, a eleição é por estado. Então, o que importa mesmo são os chamados swing states, que é aqueles estados que pendem numa eleição para os republicanos, outra para os democratas. É isso que está sendo o foco da campanha, né, Ivan?
Exatamente, e a decisão parece que pode ocorrer na Flórida, que a Flórida é o estado que pode definir. Vocês se lembram aquela eleição em que o Bush
derrotou
o Al Gore, você sabe que ele venceu a eleição porque obteve 537 votos a mais na Flórida. Estou falando de colégio eleitoral, não. Votos físicos mesmo, ele ganhou por 537 votos na Flórida, que inclusive, curiosamente, era governada pelo irmão dele, né? Então, a verdade é que a Flórida é de novo decisiva. Há um fenômeno interessante, eu queria falar sobre essa questão das pesquisas. Há uma certa preocupação dos democratas pelo seguinte: a figura do Trump é meio controversa, não há dúvida, né? Meio não, completamente controversa, até entre os republicanos. Então há um temor do voto oculto no Trump. O que quer dizer? Que o sujeito na pesquisa fica até com vergonha de dizer que vai votar no Trump, mas que na hora H, na hora lá na cabine indevassável, né? Ele resolve aí, bom, agora ninguém está me vendo, vou votar no Trump, né? Então okay. Essa preocupação, o voto oculto. Segundo ponto, se o Trump está irritando muito aos latinos com a sua política do tal do muro na fronteira com o México, etc., ele está realmente, o voto latino é contra ele, mas ele não tem centrado fogo, por exemplo, em cima da população negra, né? Ele não fala nada de tirar nenhum direito dos negros. Então há um temor de que os negros tradicionalmente democratas não se sintam muito prejudicados pelo Trump e acabem não votando em massa, o que também pode prejudicar a Hillary. Portanto, tudo pode acontecer na próxima terça-feira.
Ivan Godoy, queremos agradecer muito aqui a sua participação. Bom dia para você.
Bom dia.
Pois é, E tem um detalhe também nas eleições americanas. O Ivan falou de cabine indevassável. É verdade, tem muitos eleitores que votam na cabine lá de votação. Só que tem muita gente, a lei americana permite isso, varia de estado para estado. Eleitor vota, Marcela, pela internet.
Uhum.
Vota pelo correio. Não precisa nem chegar na cabine de votação. Já tem muito voto aí pela internet, pelo correio, que vão ser contabilizados nessa eleição. Então, vamos aguardar aí na próxima terça-feira, dia 8, tem eleição presidencial nos Estados Unidos.